Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Ouça agora a segunda parte da reportagem especial O Dilema Ambiental, como conciliar preservação e desenvolvimento. Uma produção da Rádio Senado em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho.
Após quase 5 horas de intenso debate, outra iniciativa polêmica foi aprovada nesta semana pelo plenário do Senado. A medida provisória que permite a concessão de terras da União para regularização fundiária na Amazônia Legal.
O texto permite a transferência sem licitação de terrenos da União com até 1.500 hectares, uma área equivalente a quase 1.500 campos oficiais de futebol.
O governo argumenta que a iniciativa é essencial para o combate ao desmatamento, vai regularizar os posseiros e evitar a grilagem de terras públicas. Para o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, a falta de regras claras aumenta o risco de degradação ambiental e favorece quem trabalha na ilegalidade, como os biopiratas.
Tudo é proibido fazer na Amazônia. Não se pode explorar mineral, e a maior riqueza mineral está na Amazônia. Não se pode explorar madeira, porque a madeira é uma espécie de santo, como se a árvore não fosse um ser vivo que nasce, cresce e morre. Embora tenha pessoas que digam e defendam, mesmo os ecoxiitas, de que tem que haver o chamado manejo sustentável. Quer dizer, a árvore chega num ponto X, ela tem que ser realmente aproveitada, porque senão ela vai morrer.
Já a senadora Marina Silva, do PT do Acre, pediu ao presidente Lula que vete parte do projeto aprovado. Para ela, a matéria representa a legalização da grilagem e não deveria ser enviada ao Congresso por meio de medida provisória.
Deveria ser um projeto de lei para fazer uma ampla discussão com a sociedade brasileira, para que todos os brasileiros que se sentem igualmente donos da Amazônia pudessem ter aqui defendido corretamente o seu legítimo direito de propriedade, como diz a Constituição Federal.
O Senado também discutiu nos últimos meses outras mudanças no Código Florestal. Pela primeira vez, uma sessão conjunta das 11 comissões permanentes reuniu em uma audiência pública vozes contra e a favor de mudanças na legislação ambiental.
O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, cerca de 851 milhões de hectares de terra. Mas um estudo da Embrapa diz que apenas 29% do território está disponível para a agropecuária.
O doutor em ecologia e pesquisador da Embrapa Monitoramento por Satélite, Evaristo Eduardo de Miranda, explicou aos senadores que, além das reservas ambientais e indígenas, a legislação exige a preservação de parte da mata nativa em propriedades rurais, as chamadas reservas legais. A lei também proíbe atividades econômicas em margens de rios, encostas e morros, as áreas de proteção permanentes, APPs.
Para Evaristo, algumas mudanças, como autorizar o plantio de árvores produtivas para a recomposição da reserva legal, poderia aumentar a área a ser explorada sem causar danos ao meio ambiente.
O pesquisador acredita que a legislação, por ser federal, não observa as particularidades de cada estado e é muito rigorosa com pequenos proprietários.
O regime de uso da reserva legal e das APPs, por último, é o caso das pequenas propriedades. Eu acho que o caso das pequenas propriedades merece muita atenção. Cortar 25% da área, ou inviabilizar, ou dificultar o uso, em 25% do uso da área de uma pequena propriedade, isso tem um peso econômico muito grande.
Outro pesquisador da Embrapa, Gustavo Ribas Cúrcio, também defendeu que a lei respeite as diferenças regionais e use dados mais modernos para estabelecer as áreas de proteção, levando em conta as características do solo, por exemplo.
Sistemas de preservação, as APPs, elas devam harmonizar ao máximo com sistemas de produção. Portanto, as leis ambientais, no nosso entendimento, devem considerar a diversidade das paisagens e não ficar tomando algumas medidas como se a paisagem fosse constituída de isopor. propor por baixo.
Já o engenheiro florestal Tasso Azevedo, ex-diretor da ONG Imaflora e hoje assessor do Ministério do Meio Ambiente, contestou os números apresentados pelos técnicos da Embrapa sobre a área disponível no país para a agricultura.
Segundo ele, em vez de 29%, 78% das terras do Brasil são agricultáveis. Tasso destacou também que as decisões para a preservação da floresta não podem esperar e citou o caso dos Estados Unidos, que decidiram criar seus parques nacionais no final do século XIX.
Eles não sabiam para que essas reservas seriam utilizadas, eles não tinham certeza se esses eram os lugares ideais para fazer essas reservas, mas eles tomaram uma decisão estratégica. O processo de reservar só poderia acontecer naquele momento, porque depois que a floresta tivesse ido, era irreversível. Durante um processo de aproximadamente 20 anos, foi criado todas as áreas de floresta nos Estados Unidos que existem hoje como florestas nativas. Não existe nenhum pedaço dos Estados Unidos onde você tenha florestas nativas que não tenham sido aquelas que foram reservadas há 100 anos atrás.
O Código Florestal estabelece 3 regras para as reservas legais. Propriedades situadas na Amazônia Legal têm que preservar ou recompor 80% da mata nativa. Se estiverem no Cerrado Amazônico, a preservação deve ser de 35% e no resto do país, de 20%.
Esses limites foram alterados várias vezes desde que o código atual entrou em vigor em 1965. E para a senadora Cátia Abreu, do Democratas de Tocantins, as sucessivas mudanças desde a lei anterior confundem a cabeça e as finanças dos agricultores.
A retroatividade da lei para sucumbir uma categoria é inconstitucional. Se você pega um cidadão, um indivíduo, e não mostra as fontes e os recursos que ele deverá recompor essa área e quem vai substituir a produção e a renda dele naquele espaço, você está prejudicando ele sim, porque o meio ambiente ele é um bem coletivo e não pode ter um ônus individual.
Cátia Abreu, que é presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, também ressaltou que os produtores não devem ser vistos como inimigos da natureza e do país. Ela disse que a balança comercial brasileira só é positiva por causa do campo.
O ministro da Agricultura, Reynold Stefanes, afirmou que o atual Código Florestal Brasileiro pode inviabilizar o trabalho de 1 milhão de produtores rurais. Em visita ao presidente do Senado, o ministro apresentou imagens de satélites e revelou que apenas 7% do nosso território é ocupado com a produção de grãos.
Todo arroz, feijão, milho, soja, todos os grãos que se planta no Brasil, se planta em menos de 7% do território nacional. Agora, se a legislação for cumprida tal qual ela está hoje em vigor, 1 milhão de pequenos agricultores terão que deixar o campo.
A Comissão Mista de Mudanças Climáticas e o Movimento Amazônia para Sempre também lideraram uma vigília pela preservação da Amazônia no plenário do Senado Federal. Durante o evento, o presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, do PMDB do Amapá, disse que se alistava como um soldado para defender a região amazônica dos danos ambientais.
É realmente uma causa nobre, extraordinariamente idealista, sobretudo de grande necessidade para o nosso país. Que tenhamos sempre a consciência do que a Amazônia representa para nós e do que ela representa também para a humanidade.
A atriz Cristiane Torlone, uma das idealizadoras da vigília, entregou ao Congresso um documento com quase 1 milhão e 200 mil assinaturas de brasileiros preocupados com os destinos da Amazônia. Emocionada, a atriz disse que é preciso que a sociedade pare de eleger políticos que estão destruindo a região.
Os que insistem em usar a nossa floresta como moeda de troca em seus negócios devem ser identificados e banidos nas próximas eleições. A questão da Amazônia exige uma política de Estado e não de nenhum governo.
Os participantes da vigília disseram que o Brasil deve trabalhar para preservar a natureza para as futuras gerações e entregaram aos presidentes da Câmara, Michel Temer, e do Senado, José Sarney, uma lista com 9 projetos considerados essenciais na defesa da floresta e que buscam conciliar a preservação com o desenvolvimento.
Entre eles, a proposta que cria a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Para a senadora Ideli Salvatti, do PT de Santa Catarina, o Congresso deve assumir um compromisso com o meio ambiente.
Os projetos que efetivamente precisam ser aprovados para que o meio ambiente, a questão das consequências das mudanças climáticas, possam ter um enfrentamento adequado com a mudança da nossa legislação.
O senador do PT do Amazonas, João Pedro, elogiou a iniciativa e propôs a realização de vários atos em favor da região em todas as capitais do país.
Ele entende que, desta forma, a sociedade brasileira vai conhecer melhor a Amazônia, amá-la e ter orgulho da floresta. João Pedro defendeu a integração do Brasil com os países que fazem fronteira com a região.
Só assim nós vamos estar contribuindo com os nossos povos, contribuindo com o planeta Terra. Que isso aqui é um gesto da busca da unidade em defesa da Amazônia, das populações tradicionais, da fauna, da flora, da água, dos ribeirinhos.
Os parlamentares voltaram a se reunir para discutir o desenvolvimento sustentável e comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. O autor do pedido para a sessão especial, senador Jefferson Praia, do PDT do Amazonas, lembrou que a região reúne um quinto da água doce do planeta e um terço das florestas do mundo. Praia disse que a preservação ambiental deve estar presente no cotidiano das pessoas, pois é uma tarefa diária.
A responsabilidade cabe a todos nós. Não é apenas do Brasil e nem dos amazônidas. A questão é planetária. E daqui para frente, nós temos que conviver no nosso dia a dia com a questão ambiental como uma questão relevante em nossas vidas.
Você acompanhou a reportagem especial O Dilema Ambiental, como conciliar preservação e desenvolvimento. Uma produção da Rádio Senado em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. Textos da equipe de jornalismo da Rádio Senado. Produção musical Alcebiades Muniz. Trabalhos técnicos Josevaldo Souza. Locução Natan Ferreira. Edição, George Cardim e Bruno Lourenço. Apresentação, George Cardim e Ana Lu de Matos. Direção da Rádio Senado, Esther Monteiro. Secretária de Comunicação Social do Senado, Ana Lúcia Novelli. E você também pode acessar este programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.